A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ao vivo nesta sexta-feira, seja bem-vindo de volta à nossa programação. O nosso assunto agora é a soja. Nós vimos durante toda essa semana os preços baterem níveis recordes para o mercado brasileiro. Sabemos que é um momento historicamente muito positivo para as cotações da soja, para todo o mercado de soja, todo o complexo soja, diante de todos esses efeitos causados pela pandemia do coronavírus. Durante a semana, inclusive, nós tivemos ali uma polêmica, se a gente pode dizer assim, sobre algumas referências para o mercado futuro que poderiam ser alcançadas nos portos. A gente trouxe uma referência para agosto de 2020, num dia de pico do dólar, que poderia chegar a R$ 110 por saca, referência de preço no porto de Paranaguá. Lembrando, agosto de 2020. Quem nos trouxe essa informação foi o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que hoje é uma das maiores referências do mercado de soja, comercialização de grãos, de uma forma geral, do Brasil. Essa informação gerou bastante polêmica e a gente depois explicou como é feito esse cálculo para alcançar os R$ 110 por saca no Porto de Paranaguá, mercado futuro. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, como se formam essas referências, a gente convidou o Marcos para conversar conosco ao vivo nessa sexta-feira, cada um da sua casa, né, Marcos, como tem que ser, pelo menos por enquanto, e a gente, então, vai trazer mais informações para o produtor de como se formam esses preços no mercado futuro, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo.
Olá, Carla, obrigado, muito bom dia a todos. Bom, é um prazer falar com vocês novamente, eu acho que é importante nós falarmos aqui um pouquinho da nossa experiência de vida, bem rapidamente, para falar esse estudo e de onde a gente se baseia. Teve todas essas discussões, muitos participantes do mercado aí confundindo o que é uma referência, entre referência e o que é um bid. Bid é quando você tem a proposta de compra pelos compradores, e muito menos foi citado negócios realizados. Bom, eu sou de uma origem de produtores, de família de produtores de Mato Grosso do Sul. Meu avô era tropeiro, meu pai de Maracaju e minha família, por parte de mãe, produtores rurais, de proprietários de terras em Nova Alvorada do Sul. Eu plantava lavoura até 2003, de lá para cá eu entrei na Agriinvest e por 2 anos eu fiquei como diretor comercial de uma trade norte-americana que nós originávamos aqui no Brasil, comprávamos entre 20 a 25 navios FOB por ano. E eu era o responsável, chefe aqui, por essas estratégias aqui do Brasil. Então, essa experiência de vida de trading que nós temos muito diferente de corretores do mercado físico que atuam apenas no bid offer e não criam operações estruturadas de hedge, como é feito dentro de uma grande trading. Uma comercialização pode ser do lado do comprador back to back, o papai com a mamãe, que são margens muito apertadas, ou uma comercialização via basis. É disso que é o nosso tema central dessa nossa conversa de hoje, uma vez que trading não negocia preço, ela negocia basis. E esse basis, o prêmio local que nós chamamos, é uma diferença histórica do preço do mercado físico para o contrato futuro de referência na Bolsa. Nesse caso específico, estamos falando dos contratos futuros de soja da Bolsa de Chicago. Carla.
É importante dizer, né, Marcos, que o que você vai nos trazer agora, que você vai nos apresentar agora, são operações chamadas operações estruturadas. Ou seja, o produtor ele não tem que olhar só para aquelas três pernas essenciais de formação dos preços da soja, valor de Chicago, câmbio e prêmio, mas principalmente olhar essas três juntas e olhar essas três no cenário futuro. É disso que se trata essa estratégia e essa operação estruturada, não, Marcos?
Exatamente, Carla. Muitas pessoas no mercado físico se confundem achando que o preço futuro da soja obrigatoriamente tem que ser o prêmio FOB Porto de Paranaguá, por exemplo. Uma trade, ela pode muito bem fazer a sua originação para negócios futuros. Por exemplo, recentemente, 2 meses atrás, cara, nós não tínhamos preços futuros do prêmio FOB Porto para março, maio de 2021. E já muitos negócios, tanto é que o ritmo de comercialização da soja futura no Mato Grosso está no nível recorde. Ou seja, várias trades que possui um histórico do prêmio da soja, custo e frete China, por exemplo, ela pode muito bem entrar comprando soja a termo para fevereiro, março do ano que vem, no oeste do Mato Grosso, R$ 80,00 a saca, por exemplo, ela fica comprada no mercado físico a termo, e ela entra fazendo seu hedging, vende Chicago março e vende o dólar futuro para março do ano que vem. E espera, entre hoje até o momento futuro, que em algum momento um importador chinês entre no mercado indicando o seu bid de um basis dentro do seu histórico, 150, 200 acima de Chicago, e essa trade faria daí a venda do basis, e quando o importador chinês fazer o give up, a troca de futuros em Chicago, automaticamente liquida essa operação que nós chamamos de offset, está feito o hedge da trade, ela basicamente só apostou no basis, uma vez que ela fez o seu hedge, travou o risco de Chicago e o risco do dólar. Ela aposta na valorização do prêmio local, que nós chamamos de basis.
Marcos, a gente consegue fazer um exemplo prático para o produtor entender exatamente o que a gente está falando?
Vamos lá, Carla. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, então, da realidade do mercado no dia 23 de março, momento esse que foi o momento da nossa entrevista, ok? Uhum. Nós, da Agriinvest, mapeamos diariamente aqui no Brasil mais de 100 cidades do prêmio histórico da soja e do milho, o milho sobre Chicago sobre B3, e, por exemplo, na nossa data, qual era a realidade do nosso mercado que nós falamos lá para agosto. Ou seja, então uma soja, se eu for originar aqui no Brasil, no mês de agosto, o meu contrato futuro de referência vai ser o vencimento setembro Chicago. Naquele momento, o contrato de setembro, ele era cotado a 873,50 centos o bushel. E o dólar futuro naquele momento, para final de agosto, a 5,166. O que nos dava, pegando um prêmio histórico da soja no Sobre Rodas Paranaguá, não estou falando do prêmio FOB, para o prêmio Sobre Rodas, eu tenho que descontar meus custos de elevação, que nós chamamos de FOBs, que gira ao redor de 8 dólares por tonelada. Dentro do histórico de 4 anos para agosto, nós temos um prêmio de 128 acima de Chicago. Certo. O que seria uma soja de 22 dólares e 8 centavos ou 114 reais e 6 centavos. Eu fui prudente na nossa avaliação diante de todas essas incertezas em relação ao coronavírus do mercado. Os principais fatores que fazem, as principais forças de movimentação desse nosso basis aqui no Brasil é a oferta e demanda local, a curva de preço dos contratos futuros em Chicago e a nossa taxa de câmbio. Falando do mais importante, que é a oferta e demanda local, Carla, nós acompanhamos aqui dentro do nosso segmento de consultoria, que eu sou responsável por isso na Agriinvest, o nosso mercado. Então, a Agriinvest, nós somos uma corretora que atua no mercado físico interno, mercado físico externo, operações de derivativos, tanto em Chicago como B3, as principais bolsas de mercadorias e o mercado de consultoria voltado ao gerenciamento de risco de preço, que hoje nós atendemos mais de 500 mil hectares de soja aqui no Brasil. Bom, dito isso daí, eu fico responsável nessa área, então a gente mostra para os nossos clientes, baseado nesse nosso prêmio histórico, como vai se comportar a curva de preço futuro da soja, tanto em dólar como em reais por saca. Através dessa curva de preço, nós podemos observar no nosso gráfico aqui, as colunas verdes, são os preços futuros. Ou seja, lá para agosto, o mercado em Chicago ficou invertido, mostrava esse patamar de R$ 114,00 a saca. Então, eu fui prudente com vocês, coloquei um valor de 110, um valor de 110, como referência de preço. Não bid, como referência do preço futuro, a R$ 110,00 uma saca, colocando um prêmio no sobre rodas de 92 centavos acima de Chicago. Naquele momento, os prêmios futuros indicavam aqui no Brasil, Carla, 65 centavos acima de Chicago. Eu trabalhei com 27 acima. Por que que eu acredito que nessa valorização do nosso prêmio local? Nós temos uma safra de soja brasileira a sendo colhida agora ao redor de 121 milhões de toneladas, em função de uma quebra, tinha um potencial de quase 130, mas em função de uma quebra de 7 milhões de toneladas de soja no Rio Grande do Sul, todo esse clima chuvoso agora que afeta o Mato Piba, ok? Então nós trabalhamos com uma produção de 121 milhões de toneladas. Tá. Nós temos uma comercialização da soja, safra 19 e 20, recorde também. Mais de 75% a nível de média nacional. Ou seja, daqui para frente vai ocorrer um enxugamento das ofertas de soja aqui no Brasil, já que os produtores venderam bastante. E o que deve acontecer? Ou Chicago tem que subir violentamente para atrair essa venda, mas nós temos uma grande oferta, um grande estoque de passagem de soja nos Estados Unidos. É por isso que altos em Chicago até então não deve ser tão expressiva assim. Eu acredito em altas sim de Chicago, mas nós temos que entender também que nós temos grandes estoques nos Estados Unidos. E aqui para o Brasil, com esse enxugamento natural da soja no segundo semestre, nós temos o mercado descolado e o reflexo disso é aumento do prêmio local. Então está aqui explicado o nosso fundamento. Além disso, como eu falei também, nós temos a curva invertida de prêmios, dos contratos futuros, perdão, em Chicago. Nós temos o vencimento julho, a 8,87 e o setembro a 8,83, uma curva invertida de 4 centavos. Cara, essa semana foram negociados navios para embarque julho, custo e frete China, a 150 centavos acima de Chicago. Se nós descontarmos 73 centavos por bushel, que hoje é um frete marítimo do Brasil até a China de 27 dólares, nós já temos um prêmio FOB Brasil para agosto, julho, agosto, a 77 centavos acima de Chicago, Carla. Como nós temos a curva invertida de 400, nós já podemos saltar esse prêmio para 81 centavos acima do vencimento setembro de Chicago. E eu estava falando de 92 acima para bater os 110, ok?
Certo.
Então, isso tudo é o nosso trabalho, isso tudo é a argumentação que eu tenho para passar para quem nos vê, os motivos que hoje faz com que nós trabalhamos com esse prêmio dentro do histórico. Como eu descubro, vocês estão vendo aqui meu slide, como eu descubro a referência do preço futuro da soja via basis? Eu pego a minha cotação de Chicago, eu devo somar ou subtrair esse meu prêmio histórico para cada região, eu posso pegar um prêmio da soja, por exemplo, Passo Fundo, Ponta Grossa, Sorriso, Rio Verde, Goiás. A Agriinvest é uma das poucas empresas que tem esse mapeamento, todo esse histórico. Eu multiplico pelo fator de conversão de bushels para saca de soja, então eu chego a uma saca de soja de 22 dólares e 8 centavos. Multiplico pelo meu dólar futuro, cheguei ao patamar de 114,06. Isso é muito importante, porque se você sabe esse teu histórico do prêmio, e se você tem as indicações de preço futuro dos compradores, que é o BID, você consegue avaliar se esse preço futuro é justo ou não. Ok? É. Dito isso, cara, vejam vocês aqui. Essa linha vermelha é o nosso polinômio, a linha de tendência do comportamento do prêmio da soja no porto de Paranaguá sobre rodas. E okay. A linha amarela é o histórico do prêmio da soja em 2020. Vejam que ele estava fora da linha de tendência, estava enfraquecida o prêmio da soja aqui no Brasil. Função disso foi a disparada do dólar frente ao dólar, do real, a disparada do dólar frente ao real, que os produtores brasileiros avançaram o seu ritmo de venda, porque ficou muito interessante a venda da soja em reais por saca. Em dólar está ruim demais, mas em reais foi muito bom. E aí, com uma oferta excessiva de soja, o reflexo natural dos nossos prêmios, bases, é o enfraquecimento. E agora veja que está na linha de tendência. Cara, você consegue observar o gráfico? Esse comportamento claro da valorização do bases de agora até o setembro, outubro, que é prêmio entre safra no Brasil. Depois disso, dentro de uma normalidade do mercado, eu tenho uma migração de demanda do Brasil para os Estados Unidos, uma vez que a colheita da soja norte-americana, estou falando isso sem guerra comercial e tudo mais, ok? E aí a demanda migra para os Estados Unidos e esse restinho de soja que fica no Brasil, esse estoque, fica voltado para o mercado interno, que muitas vezes coincide com um momento de paralisação das plantas de processamento para manutenção e tudo mais, e ocorre essa queda natural dos prêmios da soja aqui no Brasil. Ok? Então, nesse primeiro quadro, eu coloquei aqui esse preço de R$ 114,00 por saca seria dentro de um prêmio médio histórico de mais R$ 128,00. Eu fui prudente, coloquei um prêmio de R$ 110,00 a saca com um prêmio de mais R$ 92,00. Carla, naquele momento que nós tínhamos a soja sobre rodas Paranaguá a R$ 100,00 uma saca, se eu faço essa conversão aqui para descobrir se o preço é justo ou não, se eu fizesse essa conversão dividido pelo dólar futuro e subtraindo Chicago setembro, seria um prêmio de R$ 100,00 a soja Paranaguá sobre rodas, spot, equivale a um prêmio apenas de mais 5 lá para agosto, setembro. Olha a diferença do que seria esse prêmio de mais 5 para dentro do histórico. O que, que isso importa para produtor rural e o que, que para os vendedores, para produtor rural e cooperativas? E o que, que isso importa para os comerciantes de grãos? Traders, cerealistas, processadores de soja, eles deveriam fazer para comprador, comerciante de grãos, comprador de soja, deveriam fazer a estratégia long basis, a compra do prêmio local, apostando nessa valorização diante dos argumentos e fundamentos que eu falei. Já para os vendedores, produtores rurais cooperativas, eles deveriam fazer a operação que nós chamamos de custo e carrego. Então vamos avaliar o que poderia ter sido feito os vendedores. Um produtor rural, uma cooperativa, para isso eles precisam se organizar financeiramente para trabalhar essa comercialização agrícola. Eu estou falando que dinheiro faz dinheiro. Produtores rurais, cooperativas, têm que trabalhar o critério que nós chamamos de bancabilidade. Organizar, não ter medo de pagar imposto de renda. Muitos produtores fazem investimentos pesados em maquinários para não ficar com dinheiro em conta corrente, crescem horizontalmente comprando terra do vizinho e tem imposto de renda, não paga nem sequer 30 mil reais por imposto de renda por ano, com medo, achando que pagar imposto é uma ofensa. E aí você pega o imposto de renda de um produtor rural, ele não tem sequer R$1 milhão de capital de giro para trabalhar uma comercialização agrícola dessa. E aí ele vai no banco, o departamento de crédito do banco olha esse produtor rural, todo ele alavancado, e é um juros caro de linha de crédito, o que inviabiliza a atividade dele. E esse produtor fica refém de uma comercialização de adivinhamento, de achômetro, e não numa comercialização profissional, baseada nesse estudo de bases, baseado na curva de preços futuros do câmbio de Chicago e do preço conforme o base que eu acabei de falar. Então isso é uma crítica. Eu quebrei na lavoura, infelizmente por questões climáticas, é que nós pegamos muito veranico em Nova Alvorada do Sul. Hoje, por novas variedades, tecnologias, esse risco diminuiu bastante na região. Mas eu via meu pai trabalhando demais, não tendo tempo de ganhar dinheiro. Tivemos que vender 700 hectares de soja para poder pagar a dívida do meu pai em Banco do Brasil em revenda. Eu acho que quem nos escuta agora enxerga essa realidade. Eu vivi na pele isso daí. Bom, então, fazendo essa engenharia financeira, que hoje a gestão de uma lavoura requer essa complexidade do produtor rural, do gestor, do empresário rural, ele saber essas contas. Então nós tínhamos aqui essa estratégia que nós chamamos de custo e carrego. O produtor que está capitalizado, ou se tinha uma linha de crédito barata, por exemplo, 6%, 8% ao ano, para os bancos internacionais dão essa linha de crédito para o produtor rural. Ele poderia pegar esse dinheiro e pagar suas contas e manter a sua soja armazenada. Cara, hoje nós temos uma taxa Selic de 3,75% ao ano, certo?
Certo.
Então, o produtor rural, se ele fizesse essa conta custo e carrego, eu estou colocando aqui um custo de armazenagem do dia 1º de abril até 30 de agosto de 2020. Temos 151 dias corridos de armazenagem. Esse produtor deveria manter a soja no armazém, tomar os devidos cuidados de qualidade e armazenamento até agosto. Ok? Lembrando que ele vai ter a conta do milho safrinha, tem que ter espaço também para isso. E ele deveria fazer o dever de casa, o seu hedge. Então, esse produtor rural deveria vender contrato futuro de dólar e vender contrato futuro, vencimento de setembro, na Bolsa de Chicago. Teria que ter uma conta conosco aberta na Bolsa de Chicago. Esse produtor poderia fazer um NDF junto ao seu banco, que é uma venda a termo do dólar que não requer margem de garantia, apenas seu limite operacional. Por isso a importância de ter os documentos contábeis auditados, organizados certinho, tá? Ou seja, Carla, nesses 151 dias, eu estou descontando um custo de armazenagem e quebra técnica de R$5 por tonelada de soja ao mês. Ok? Somando, então, esse base de 92 centavos, seria um flat price de US$9,65 para final de agosto, descontando o custo de armazenagem e quebra técnica, seria uma saca de soja, obedecendo esse prêmio histórico, eu estou simulando esse meu prêmio, de R$ 108,45, já líquido. O que daria um juros anualizado de 21,3% ao ano. Cara, se o produtor pega esses juros, esse dinheiro emprestado de 6% ao ano e faz essa operação de 21,3%, olha o ganho financeiro disso daí. É por isso que muitas trades entram comprando soja no momento de safra, faz o seu hedge e carrega esse estoque. É a operação custo e carrego. Em inglês, cash and carry. Muito famoso, que a gente fazia bastante, eu fazia aqui para a trade que eu atuava no Brasil. Ok? Então, o que o produtor rural deveria fazer? Qual o resumo da ópera? Esse produtor, então, deveria manter sua soja armazenada, olha aqui o mercado físico, mantém a soja como ativo dele, é uma soja do produtor rural, comprada, vende em Chicago, poderia ir no seu banco fazer o hedge cambial, que dá hoje. Nós somos parceiros do Itaú, BBBA, o Santander, outros bancos também a gente trabalha, com vários clientes, fazem direto as operações lá. Nós monitoramos para ver se esse dólar futuro é o valor justo ou não, o que daria um prêmio de mais 5 sobre o vencimento de setembro de carro muito baixo. Então, nós teríamos que aguardar essa movimentação do mercado, deixar esse mercado o tempo trabalhar, que o tempo é crucial numa negociação via BASE. A hora que esse BASE local chegar no patamar que nós estamos estimando de 92, no mesmo instante ele deveria fazer a venda das soja no mercado físico e realizar suas operações no mercado de hedge, Chicago e do câmbio, e apurar o resultado financeiro do mercado físico, Chicago e do câmbio. Simples assim, não é difícil. O mais difícil o produtor já faz, que é plantar. Oi, Carla.
Eu imagino que, assim, os produtores que estejam nos acompanhando ao vivo, vendo, você colocou muito bem, né? Essa engenharia financeira, que deveria já ser uma parte, já devia estar incluso isso nos custos de produção do produtor, já devia estar no dia a dia dele, né? Eu imagino que muitos deles estejam se perguntando quanto custa fazer uma operação dessa, Marcos. A gente já conversou sobre isso outras vezes aqui no Notícias Agrícolas, mas eu queria te fazer essa pergunta porque nós temos um momento no mercado brasileiro de soja, acho que jamais visto. Ontem a gente conversou com outro analista de mercado no fechamento do dia, que nos trouxe a informação de que são as melhores margens dos últimos anos, né? Claro que respeitando a realidade de cada região, respeitando a realidade de cada produtor, mas trata-se de um momento muito bom, muito positivo para o mercado brasileiro de soja. O que, que ele precisa fazer, Marcos? Então, que custo ele precisa separar ali, né, na sua renda para fazer essa comercialização, para implementar de vez esses modelos de comercialização nas suas vendas e não perder as oportunidades que o mercado traz, principalmente nos cenários futuros, e parar de fazer aquela comercialização só do que ele está vendo ali, né, na linha de visão dele?
Primeiro, Carla, eu diria por experiência, eu tenho familiares que ainda atuam dessa forma, quebrar o bloqueio mental, bloqueio cultural. A gente tem que reconhecer, saber o que não sabemos fazer e pedir ajuda de quem sabe. Primeiro de tudo, para o produtor rural, é ele investir no seu educacional, aprender essa operação. Se ele não domina esse assunto, não faça, não faça. Porque é um dos maiores motivos em bolsa. Eu sou um dos professores do mercado derivativo de agropecuários da B3, nós temos uma parceria educacional com a Bolsa de Chicago, a CME Group, que a gente divulga, fazem cursos e treinamentos aqui pelo Brasil de formação de traders do agronegócio. Primeiro de tudo, se o produtor não entende isso, não faça. Não faça. A exemplo de 2018, que o pessoal foi aí vendendo goela abaixo nesse mercado, uma operação chamada Triway, Três Pernas, comprou uma call spread, vendeu uma put descoberta, produtores que colheram a soja, e Chicago desabou com a guerra comercial, perdeu o equivalente a 10% da área de soja colhida, por vender opções descobertas na bolsa. Primeiro de tudo, educacional. Eu vou repetir, educacional. Peça auxílio de bons profissionais. Ok? Carla, o custo é muito variável, porque você pode fazer diretamente essas operações conosco na corretora. Inicialmente, a Bolsa de Chicago, a B3, ela cobra de cada participante uma margem de garantia. Essa margem de garantia, ela é uma caução, não é um custo. Esse dinheiro você deposita inicialmente algo, a grosso modo, como 10% do valor do negócio. E quando você liquida a operação de bolsa, esse dinheiro volta para você. Ok? Então, respondendo a pergunta, qual é o custo? Carla, para fazer esse hedge na Bolsa de Chicago, você vai pagar o custo de corretagem, ok? Que custa mais, a grosso modo, aí, $30 por contrato, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, depende do tamanho de cada cliente. Trocando em miúdos, 10 centavos de reais por saca. É equivalente à comissão do mercado físico. A grosso modo.
Marcos, O que você nos traz é essa necessidade da gente olhar adiante, olhar todas as variáveis também no mercado futuro. Muito se fala também sobre o mercado de opções. E o produtor colocar ali alguns alvos que ele possa alcançar. Quando a gente fala de um setembro, o cálculo que a gente está fazendo é em cima de um setembro a 8,73. Se o produtor quiser um contrato um pouquinho mais adiante, com um valor talvez um pouquinho mais elevado, né, ter um alvo um pouco mais audacioso, ele já está bem comercializado, fez bons negócios e com o restante da safra ele quer fazer um contrato um pouco mais alto. Ele pode fazer isso, Marcos? A gente sabe que o custo vai variar, claro.
Pode.
Mas ele pode fazer isso e colocar um alvo um pouco mais ambicioso?
Pode sim, Carla. Nós aqui recomendamos fortemente para produtor rural fugir desse risco de fluxo de desembolso ilimitado, porque uma vez que suba Chicago, ele vai ter um risco ilimitado de desembolso. Tá? As opções cabem perfeitamente para os produtores. Estamos falando de opção de venda, put, que nada menos que funciona como um seguro de baixa do preço. Cara, para você ter uma ideia, eu vou compartilhar com vocês aqui um Excel do controle dessa operação que nós fazemos aqui. Agora há pouco, então imagine um produtor rural, vocês estão vendo meu Excel?
Sim.
Se ele fosse fazer 1.000 toneladas de soja, 16.667 sacos, é um produtor de 300 hectares aqui, tá? 100%, 300 hectares, a grosso modo. Ele teria que ter vendido 7 contratos em Chicago, e aí agora há pouco, eu fiz Chicago, estava 8,83. Então, ele teria subido 9 centavos e meio por bushel, certo?
Certo.
Do dia 23, que foi na segunda-feira para cá, ele já teve que mandar para Chicago 3.325 dólares de ajuste diário, porque subiu. Ele teve que depositar de margem de garantia 1.650 dólares por contrato. Quem determina essa bolsa, essa margem de garantia é a Greenvest? Não, é a Bolsa de Chicago. Então, para 7 contratos, ele teve que mandar 11.550 dólares mais 3.325 dólares. Esse é um problema de muitos produtores que operam o mercado futuro, que quando o mercado sobe, age contra a posição dele, ele tem que estar mandando ajuste diário, abala o emocional do camarada e ele sai da bolsa e fala: bolsa é uma especulação, aquilo é um cassino e tudo mais. É que ele não entendeu a operação. Ele abandonou o seu hedge antes de sair do mercado físico, ok?
Uhum.
Ô, Carla, olha só. Então, nesse meu exemplo aqui, para 1.000 toneladas, o produtor rural teria que ter feito o hedge futuro de 322 mil dólares a 5,166. Agora o dólar futuro estava 5,125. Então vejam que ele estava ganhando 3... perdendo 3.300 dólares com a venda de Chicago, ok? E se nós pegarmos agora essa conta que eu fiz, China a 150 custo de frete, subtraindo o prêmio de 73, é um prêmio de 77 FOB Brasil, o que liquida uma soja sobre rodas a R$ 106,00 lá para agosto, 0,1. Ok?
Certo.
R$ 106,01 hoje. Então, nessa condição, Carla, hoje, ele poderia muito bem... veja que o custo de frete futuro já nos mostra a valorização do basis FOB, 77, que está dando já 55 sobre rodas. De mais 5, que era muito baixo, para mais 55. Então, de segunda-feira para hoje, em 5 dias, Carla, nós estamos agregando R$ 5,78 por saca. É bom ou ruim isso, hein, pessoal? R$ 96,00 por tonelada.
Pois é, são as contas paralelas que o produtor precisa fazer também, né, Marcos? Porque se a gente fala dos volumes financeiros, eles são realmente impressionantes, né? São realmente grandes. Agora, essas contas paralelas, né, e principalmente utilizar a soja como um ativo financeiro, né, é o que precisa começar a ser adotado pelo produtor. Claro, como eu sempre falo, cada um respeitando a sua realidade. Mais do que isso, Marcos, eu queria que você explicasse também para a gente um pouco de como a Agriinvest e outras tradings também, outras corretoras, perdão, fazem esses estudos. Você citou aqui alguns pontos importantes para o mercado futuro, mas que são de extrema importância e que precisam ser monitorados e que certamente são monitorados pelos compradores também. Que é uma safra menor no Brasil, né? Essa tendência positiva para os nossos prêmios e essa menor disponibilidade de soja no segundo semestre. Como é que isso está sendo contabilizado? Isso já está no preço que o produtor está negociando a futuro ou ele está pegando apenas uma parte desses fatores, Marcos?
Apenas uma parte, Carla. É por isso que nesse momento você tem ainda plena safra do Brasil, produtores aproveitando essa desvalorização do real, e por isso que tem esse enfraquecimento natural do prêmio aqui. Carla, naturalmente, para quem me escuta aí e já tradou nos Estados Unidos, tá? Historicamente, para você movimentar uma soja do meio oeste americano para o PNW ou para o Golfo dos Estados Unidos, você gasta entre 90 centavos e um dólar por bucha. O que daria uma soja FOB, PNW, NOLA, em torno de um dólar acima de Chicago. Mais o frete marítimo, você vê que esse basis no Brasil, esse 5 acima que eu mostrava essa originação, é muito baixo, era uma excelente oportunidade para quem era comprador criar essa posição long base, essa estratégia, e para o vendedor aguardar, deixar passar esse sufoco de oferta de safra, e explorar essas engenharias financeiras. E esse controle contábil, Carla, é dado através do que nós chamamos de marcação a mercado. Em inglês, mark to market. Ok? Então nós teríamos, e aqui, por exemplo, do dia 23, Carla, até hoje, agora, pela manhã que eu fiz a última atualização, nós teríamos, então, vejam como se comportou os três componentes do preço da soja. Chicago, o dólar futuro e o meu prêmio local. Vejam então que pegando um prêmio sobre rodas, 77 FOB para agosto desse ano, que liquida 55 sobre rodas Paranaguá, o mercado futuro aponta uma soja hoje a R$106. O prêmio já está dando 55 acima. Olha aqui, ó, como se comportou o preço da soja e como tem se comportado o meu basis. E olha aqui o meu ganho financeiro para 1.000 toneladas. Está dando aqui quase 18.800. Como que nós fazemos esse histórico do basis? Eu escrevi um livro, O Segredo do Grão. Lá eu falo toda essa metodologia de construção do histórico do basis. Ele é dado, Carla. Nós temos, como eu falei para vocês, a gente faz isso lá na Agriinvest, com todo esse, no nosso dia a dia, com todo o nosso time de corretores, a gente faz todo esse estudo de bases aqui, mostrando para os clientes, ok? Baseado na soja do preço do mercado físico, o histórico do dólar e o histórico de Chicago, nós temos então todo esse comportamento do prêmio da soja, como ele se comporta ao longo do ano e tudo mais. Aí é claro que aí vai o know-how, a experiência de você estar monitorando os fundamentos de oferta e demanda ao longo do ano, tamanho de safra, ritmo de exportação, ritmo de comercialização, margem de esmagamento no Brasil, biodiesel, replacement, custo de reposição da soja da Argentina, dos Estados Unidos, e aí é todo esse know-how que não sou eu sozinho, nós somos mais de 40 pessoas na Agriinvest que junto todo o nosso time esse contempla todo esse trabalho.
Ou seja, Marcos, a pergunta que eu mais tenho recebido aqui, né, que você sabe que aqui no Notícias Agrícolas meu foco maior é a soja, embora eu tente, né, cuidar de tudo ali junto com o Alex, mas assim, eu estou bastante focada no mercado da soja, e a maior quantidade de perguntas que eu recebi essa semana, até porque a gente tem feito lives diárias no Instagram, meio-dia a gente está ao vivo no Instagram também. A principal pergunta que eu recebo: a tendência para o mercado da soja é positiva? Ou seja, o mercado futuro da soja também traz boas oportunidades para o brasileiro, diante de todas essas variáveis que a gente observa, todas essas possibilidades de comercialização que ele tem, a gente tem uma tendência positiva para o mercado da soja, Marcos?
Sim, mas essa resposta é muito perigosa. Sim, sim. Porque o que eu mostrei para vocês? O que, que a curva de preço nos mostra? Vou voltar ao meu slide aqui, respondendo a pergunta. Olhando friamente, sim, o preço futuro, a 110, 114, 110 reais, é muito maior hoje do que para frente. É um juros financeiro net de 21,3% ao ano. Então a resposta pura e simples é bacana, positivo. Agora, Marcos, você me garante que o dólar não vai cair de 5,16 para 4,97 e você me garante que Chicago não vai cair? Se eu soubesse disso, meus amigos, eu estaria multimilionário dando uma entrevista para vocês à beira-mar. Se alguém falar para vocês que sabe, é um baita de um mentiroso. Isso é imprevisível. Então nós temos... Essa é uma cultura muito errada do produtor brasileiro. É como se ele fosse caçar queixada com um tiro só na carabina. Passa o porco lá, ele deixa de atirar porque é bom aquele preço. É bom por quê? Porque ele vai apostar que logo atrás vai vir um pouco maior, mais gordinho. E aí, você sabe adivinhar o futuro? É esse tipo de comercialização do achômetro, Carla, que nós batemos muito contra. O produtor tem que sair da zona de conforto do achismo. Isso não é comercialização profissional. Está tendo mais sorte do que juízo.
Marcos, essa questão da desvalorização do real frente ao dólar, ela foi o principal colchão para os preços da soja e de outras commodities que o Brasil exporta. Toda essa desvalorização foi repassada para o preço da soja. É importante o produtor ter esse conceito também bem formado na cabeça dele de que o dólar é uma variável bastante sensível, bastante volátil, e por isso essa não pode ser a única garantia dele, o produtor não pode seguir dependente do dólar?
Exatamente, cara. Hoje, por exemplo, esse é um ponto bem de discussão também, bem polêmico no Brasil, né? Você vê que essa desvalorização do real favorece muito o sojicultor que tem seu custeio em reais. Principalmente os caras do sul do Brasil, mas os grandes grupos, já a parte da Bahia, o Mato Grosso, que são obrigados a pegar linhas em dólares... O preço da soja em dólar está muito baixo historicamente. Abaixo de 370 dólares custo de frete China, o que é muito ruim, menor níveis em 10 anos. Só que para os caras em reais é muito bom. Vejam, por exemplo, eu faço um comparativo. Alguns analistas discordam de mim que o sojicultor tem que avaliar o preço em reais. Se assim fosse em reais... Por que, que com toda essa queda de Chicago de 2012 para cá, de 17 dólares 37 o bushel para hoje abaixo de 9, na Argentina, por exemplo, não reduziu a área de soja? E aqui no Brasil não se reduz a área de soja? Todo ano vem aumentando a área de soja. Esse é o efeito do câmbio. Por quê? É favorável. O produtor que fez a compra dos insumos a 3,80, a 4,10 e agora está vendendo com um dólar de 5, isso é excelente. O que é muito péssimo para um lavoureiro que especula é agora a safra 19, 20 e 21. É ele comprar os insumos agora a 5 e a economia mundial, a brasileira, se normalizar e o ano que vem ele vender, na época da colheita da safra, vender a soja com um dólar de 4,30. Essa é a conta quebradeira. E aí, isso é um risco muito arriscado.
Oi? Muitas pessoas nos perguntam isso também, né? Com esse dólar de 5 acima, né? A gente testou 5,20, agora 5,11, que eu observo agora. O que o produtor tem que fazer diante de um dólar tão alto quando ele já precisa se proteger para a safra nova, Marcos? É momento... A gente viu, né, algumas operações de troca sendo efetivadas no Brasil, mas que momento é esse para a formação dos custos de produção, sabendo que a gente não tem a garantia de que esse dólar vai se manter nesse patamar?
Nós defendemos e recomendamos para o produtor rural quatro pilares da comercialização. O nosso chefe, falando de produtor rural, é o lucro. Ano bom é quando tem lucro. Ok? Então, se ele fez o seu custo de produção, está estimando uma produtividade, e os preços futuros alcançam aquela rentabilidade que ele quer, taca o pau. Venda. Marcos, mas pode subir? Pode. Então, tira uma parte desse teu lucro, compra uma call de Chicago, compra uma call do dólar, se proteja disso daí. E se caiu, ufa, graças a Deus eu tive coragem de fazer a venda futura. Perdi o meu seguro do preço. Então, se nós fizermos o nosso dever de casa, usar as ferramentas corretas para cada realidade, nós estamos seguros, cobertos. O problema é a gente querer adivinhar e enfeitar rabo de pavão. Aí a coisa não funciona e não dá certo. Não é uma comercialização, isso não é uma estratégia, é um achômetro. E nós temos que reconhecer. Existem vários livros a respeito, várias teorias, teoria do cisne negro, e o dólar, falando de dólar, nós temos influência técnica e política. Como eu domino todas essas forças?
E
Se nós
assim, né?
reconhecermos nossas fraquezas, Carla, é uma virtude.
É verdade. Marcos, quando você indica a recomenda a utilização de uma call, por exemplo, você já se refere à safra 2021?
Por exemplo, Carla. Se o produtor, você tem, nós temos feito vários negócios para produtores no oeste do Mato Grosso a R$ 80 uma safra de soja, uma saca de soja para fevereiro ou março do ano que vem, ok?
Ok.
Naquela região, R$ 80 uma saca de soja para um produtor de alta tecnologia, vamos falar 63 sacas, tranquilo hoje, ele fatura R$ 5.040 por hectare. Se nós pegarmos os custos desembolsáveis do produtor, do proprietário da terra, não está dando R$ 3.000 por hectare. Lembram que diminuiu os custos dos insumos, hein? Fertilizantes em dólar? Lembram disso? Eu tenho uma margem de R$ 2.040 por hectare. Divide por um custo desembolsável de 3 mil, são 68% de margem operacional. Espetáculo, hein? Com uma saca de soja por hectare, você se protege muito bem das altas de Chicago e do câmbio. Uma saca de soja por hectare. E aí, Carla, se eu fiz uma venda para fevereiro, março de 2021, é muito tempo, é um ano praticamente de hoje até lá. Se eu for fazer um ciclo de soja direto para lá, eu gasto muito por isso. Então, nós vivemos a realidade do mercado. Vamos fazer um seguro de preço, por exemplo, para julho ou para setembro mesmo desse ano? Porque se eu vou proteger Chicago, porque eu vou para o vencimento de setembro, eu estou protegido, que ele acaba em agosto. Eu estou protegido de toda a especulação climática do plantio dos Estados Unidos, do Hemisfério Norte, e todo o prêmio climático de junho a agosto nos Estados Unidos. Eu estou coberto. Gasto pouco por isso. E do dólar, se eu tiver um limite de crédito no meu banco, eu já posso fazer direto um NDF dessa minha venda futura que eu fiz, protegendo ele ou uma call spread lá para fevereiro ou março do ano que vem, sempre casando. Se eu fiz um recebimento para 30 de março, eu vou fazer uma proteção com a trade, eu faço uma proteção do meu dólar para essa data junto com o Petax para o mesmo dia. Fico garantido. Carla, deixa eu terminar só aqui. Então eu falei da estratégia do produtor rural, do vendedor. Produtor rural cooperativa, certo? Olha o comerciante de grãos. Um cerealista, uma trade. Então, no dia 23 de março, nós tínhamos lá a condição do mercado, perdão, que era um prêmio de apenas 5 centavos acima de Chicago setembro, tá vendo aqui?
Certo.
Então, muitos cerealistas no Brasil, eles fazem uma estratégia. Marcos, eu estou com o meu armazém cheio agora, está momento de colheita, eu vou vender soja na frente do produtor rural para liberar espaço no meu armazém para que eu preste novo serviço de secagem de semi-membro. Para ganhar lá R$ 1,50 por saco, depende da região. Pô, bacana. Aí o produtor, aí o cerealista vai e ele faz um hedging. Ele compra Chicago e alguns nem compram o dólar, que deveria comprar o dólar. Então eles fazem a estratégia errada, eles fazem a venda do prêmio, eles deveriam fazer a compra do prêmio. Porque veja, Carla, quando você faz essa operação, vendeu a soja na frente do produtor a fixar, comprou Chicago, comprou o dólar, você naturalmente está correndo o risco da valorização do prêmio local. E aí o prêmio explode na tua cabeça. Nós vimos em 2018 cerealistas perdendo R$ 14 por saca de soja. Muitos quebraram.
Ao comprar o prêmio, ao comprar o bem.
Ao vender o basis, né? Porque o basis sobe e você não tem prêmio, você não consegue redear o teu prêmio local. Então ele vendeu a soja física do produtor rural, que estava no teu armazém, o produtor ficou com o estoque a fixar. O cerealista põe esse dinheiro no bolso, ele tem que comprar Chicago e comprar o dólar. Só que aí ocorre a escassez de soja no Brasil ao longo do ano, o prêmio explode, ele vai, o produtor vai fixar com ele vai redear, pode ter ganho, pode ter tido um lucro em Chicago e no câmbio, mas o mercado local explodiu, ele, o prêmio local se valorizou, tomou na cabeça, toma prejuízo. A estratégia é errada.
É por isso que é determinante ter o comportamento das variáveis, né, Marcos?
Exatamente, é esse histórico do Basic que nós falamos para vocês, que a gente monitora aqui no Brasil, em várias cidades, diariamente, e é um serviço que a gente vende, esse serviço, para os nossos clientes.
Marcos, olha só, eu sei que esse assunto ainda pode render muitas outras entrevistas tão boas quanto essa. A gente sabe que a gente também tem estratégias muito semelhantes, porque além de, mais do que uma entrevista de notícia, né, uma entrevista noticiosa, é uma entrevista de serviço essa, né? São as opções que o produtor tem para garantir que as oportunidades que um mercado como esse, num momento como esse, vão ser capturadas pelo produtor, né? Então, é importante que ele entenda as ferramentas que ele tem à disposição para capturar essas oportunidades. Mas eu te agradeço demais por essas informações dessa sexta-feira, pela companhia que você nos fez aqui no Notícias Agrícolas, no seu esforço aí de comunicação também, né, no seu home office. E mais vezes a gente vai falar sobre isso, vai incentivar realmente o conteúdo educacional, né, Marcos? Isso é determinante para que a gente evolua na comercialização e evolua com o agronegócio brasileiro. Te agradeço realmente muito, principalmente por nos explicar aquela polêmica lá da segunda-feira, mas que dessa forma fica ainda mais claro para o produtor que ele pode sim ter resultados otimizados. Obrigada, Marcos.
Disponha, obrigado a você, Carla. Obrigado também ao Notícias Agrícolas por esse espaço, para que a gente consiga juntos evoluirmos a nossa comercialização agrícola brasileira, que a gente perde tanto dinheiro nisso daí. Deixa de colocar no bolso. Está em cima da mesa, mas aí o produtor deixa levar. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez. Desejo sucesso a todos. Boa safra. E, Carla, só para reforçar, quem tiver mais interesse, baixe o aplicativo da AgriInvest, AgriInvest Intel, e conheça um pouco mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima, Carla. Um forte abraço.
Até a próxima, Marcos. Um abraço para ti também. Bom trabalho e bons negócios para você por aí, meu amigo. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, Marcos Araújo, analista de mercado da AgriInvest Commodities, nos explicando quais são todas essas oportunidades que o mercado brasileiro vem tendo na soja, principalmente no cenário futuro. E não é um futuro tão distante, tá? A gente estava olhando ali para meses como agosto, setembro. É realmente o objetivo é que você entenda que as variáveis vão, como o próprio nome já diz, variarem, elas vão ter essa mudança muito drástica e rápida, porque é a condição e é a característica de um mercado como esse, onde há muitas informações chegando. Mas mais do que isso, a informação principal que o Marcos trouxe é de que o produtor precisa conhecer e utilizar as ferramentas de comercialização que estão à sua disponibilidade, né, estão à sua disposição, para que ele faça bons negócios e não perca as oportunidades. Tá bem? Essa entrevista, se você está chegando agora, foi bem longa, mas ela vai ficar disponível ali na nossa parte de vídeos, lá no Notícias Agrícolas, vai ficar tudo pronto para você depois retomar e ouvir várias e várias vezes todas essas informações que o Marcos deu. Vamos checar como estão as cotações na Bolsa de Chicago nesse momento, números da soja para você. O maio vale US$ 8,77 por bushel, o julho US$ 8,82, o agosto mesma referência, US$ 8,82 por bushel, setembro US$ 8,77, o mercado passa para o campo negativo, perde pouco mais de R$ 3,00 nos principais contratos, depois de iniciar o dia no azul, começou o dia subindo e agora volta a recuar. Como disse o Marcos, as altas em Chicago acabam sendo limitadas, apesar de uma boa perspectiva que a gente tem para esse mercado. Números do milho agora. Milho também trabalha com leves baixas na Bolsa de Chicago. Maio, US$ 3,46 por bushel. O julho, US$ 3,52. O setembro, US$ 3,57. E o dezembro, US$ 3,65. Concluindo com os números do trigo. Esse é um mercado também bastante importante, tem se mostrado bastante volátil aí nos últimos dias no cenário internacional. Sobe nesse momento, Bolsa de Chicago com altas de pouco mais de 6 pontos. O maio, US$ 5,82. O julho, US$ 5,63. O setembro, US$ 5,61 por bushel. E o dezembro, US$ 5,67 nesta manhã de sexta-feira. Bom, a gente fica por aqui com este boletim, mas segue a programação ao vivo do Notícias Agrícolas para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. E lembrando que meio-dia a gente está ao vivo também pelo Instagram. Diariamente a gente tem feito essas lives e a gente vai discutir ali as principais notícias dessa manhã de sexta-feira. Tá bem? Até a próxima. Boa sexta-feira para você.